Apelo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 15 de abril de 2024. Peço que a senhora secretária realize leitura com trecho bíblico.
E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6, versículo 9.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador Sadicogo. 2º. Franciel Ribeiro Godói. 3º. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 4º. Daniel Walter Friso. 5º. José Juscelino Franco. 6º. Márcio José Monareto. 7º. Roger Carlos Mercato. 8º. Rodrigo Pivoto. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto da lei número 35, que altera os artigos 27, caput 34, caput e 38. Parágrafo 6º, todos da lei municipal número 1998, de 28 de setembro de 2022 e da outras providências. 4º, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 34 e do projeto de lei número 33, de 1º de abril de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 12 de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do projeto de lei número 34, de 2 de abril de 2024. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um servidor para o cargo de serviços gerais para atuar junto à Escola São José, do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. 5. Tempo de liderança. 1º, líder do PL. 2º, líder do PDT. 3º, líder dos progressistas. Magno Gilardi Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, peça mensagem, quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à tribuna livre. 1º vereador inscrito, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhor vereador, senhores vereadores, fechados, né? Nas prestigiam, o juiz, o projeto. Eu vim aqui falar um pouco do fim de semana que ocorreu aqui no nosso município, o festival. Eu acho que é um momento de felicidade até para a comunidade, o povo do Brasileiro, da volta do festival. Eu acho que é uma coisa que tem que ter, nem que seja a cada 2 anos. É uma coisa pura, né? E então eu vejo assim o público que teve presente aí, foi muita gente na sexta-feira, no sábado, mesmo com a chuvarada que teve no sábado, o cara tinha que ter coragem para ir lá. Mas o pessoal foi, e é uma oportunidade do povo participar. É uma coisa barata, todo mundo pode ir para lá. Isso aí é dar 1 quilo de alimento, podia participar. Então é uma coisa que todo mundo podia participar. E teve a oportunidade de ver uns artistas aí, de nome e renome, tivemos aqui no nosso município dois grandes shows, aquele do Pedro Sassi, um velhinho com 82 anos, né? E no sábado com o Ninito Sacuri. A gente teve um probleminha até na sexta-feira de São ali, né? Mas no sábado foi corrigido e estava muito bom. E as músicas, muito boas músicas, e eu acho que ganhou quem merecia, como disse o outro. Foi uma coisa até ruim da comissão julgadora julgar, porque era tudo
padronizado a cantoria que nos ontem, né? Então, assim, ó, eu vejo que é uma coisa muito boa para o município de continuar esse festival, que dá a oportunidade do povo conhecer os artistas que talvez nunca vão vir aqui em Nova Esperança e na hora dessa vem. O Dutti quer uma parte? Posso falar dele?
Obrigado, vereador. Só para concluir, concordar com o que o senhor está se manifestando, acho que é um evento que muda a cara da cidade, é um evento que serve para divulgar o município. Não parece, mas os dois dias de festival aí, a imprensa, principalmente o rádio, né, que tem um alcance muito grande, né, de levar o nome da cidade. Nós tínhamos aqui 4, 5 rádios transmitindo, comentando, falando, né, e quando estava no ar, né, Nova Esperança estava sendo divulgado em todos os sentidos, né, como a capital da bota, isso é muito importante a gente divulgar, como o retorno do festival, com as pessoas participando. Eu acho que o regulamento também do festival, ele facilitou a participação dos compositores da terra, né? Nós tivemos participações importantes aí, né? Tivemos músicas da terra que foram premiadas. Então, eu acho que é válido, né? Quero concordar com as suas palavras aí e registrar também aqui que o festival, a administração pública, independente de quem esteja ali, seria muito interessante trabalhar para que ela acontecesse de 2 em 2 anos. E daí a gente faz com que a data do festival, faz com que o acontecimento do festival no município ganhe espaço e ganhe a credibilidade de que de 2 em 2 anos ele possa acontecer. Obrigado, vereador.
Eu queria aqui parabenizar os organizadores, porque a gente sabe que não é fácil organizar um festival. A todos quem trabalharam no festival, porque é bastante gente que trabalhou ali, se envolveu, e não é fácil, parabenizar todo esse pessoal. E tivemos aí o comércio local, foi contemplado com isso, a praça de alimentação, né? Então todo ganhou com isso, né? Até a gente vê assim, uma vez um cara me falou que tinha que tapar a praça aí. Eu disse, o cara é louco. E ele um pouco era, mas hoje eu vi que não é tanto. Hoje, se nós tivéssemos coberta toda essa praça aí, todo mundo gasta com um lonão e tem, que nem teve no domingo. Domingo ontem teve a domingueira, eu não teve aí, mas estava a domingueira aí, né? Então, nós temos que ir pensando e tentando emenda de deputado de um dia nós ter essa praça aí coberta. Aí vai terminar o problema de lonão, de coisa, aí melhora a coisa, né? Então eu vejo assim que é uma coisa que tem que ir pensando e se organizando, porque só tem a aumentar e não a cair esse tipo de coisa aí. É que nem o vereador Franco falou, foi divulgado, estava o cara de Santa Maria entrevistando os artistas aí. Isso é muito bom, divulgar a capital da bota, né? O que Nova Esperança tem, e Nova Esperança tem coisa boa aí. A parte do couro é aqui em Nova Esperança que tem. Obrigado, senhor presidente.
Próxima vereadora, Franciele Vergodói. Próximo vereador, Getúlio Cristiano Basta Brasil. Próximo vereador, Daniel Walter Frisman. Próximo vereador, José Vicente Franco. Próximo vereador, Márcio. Próximo vereador, Roger.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria dessa casa, Peixac que nos assiste aqui, tá? Ouvintes do 87.9 agora não tem mais, né? Então, estou aqui, não estou mais ao vivo na rádio 87.9. Queria também aqui iniciar falando sobre o oitavo culto em canto, dia 12 e dia 13 de abril, é um evento muito importante, onde se reuniu muita gente aqui da cidade, da região, de outras cidades aí também, né, com músicas todas de altíssimo nível, né, mas, enfim, com grandes cantores, grandes intérpretes, grandes instrumentistas. Né, então, um evento muito importante, que bom que voltou, quando um dia nasceu lá longe, lá anos atrás, o Bruto Encanto, né, teve várias edições até chegar à oitava, parou um pouco, agora reiniciamos de novo e queremos que você tenha a oportunidade de sempre continuar com um evento desses, né, que movimenta o nosso comércio, né, que traz gente de fora para o nosso município gastar aqui, deixar dinheiro aqui no nosso município. Parabenizar 87.9, Osvaldo, Nico, o Dutti, que estava lá na rádio também, né, como entrevistando o pessoal, todas as entrevistas, o Osvaldo, o Nico, né, da 87.9, também a Rádio Nativa de Santa Maria, né, uma rádio também que veio aqui entrevistar a cada música que dava, entrevistava os intérpretes que ali faziam, cantavam suas canções. Parabenizar a todos, quem ganhou e quem não ganhou, porque na vida nem tudo se ganha nem tudo se perde. A vida sempre foi um jogo e sempre será um jogo. Um dia se vence, outro dia se perde. Essa é a razão da vida, da nossa existência. Parabenizar então os guris, o Roger e o Mário, o sonho menino, né, que tirou, foi agraciada com o melhor tema da Gluta, né? A gente fica feliz por isso. O Menino de Asas também, que ganhou um prêmio, uma música muito bonita, que fala sobre o Vitor Tadiello, uma música que mereceu estar entre as melhores. Canto a Minha Terra, Canto o Brasil, né, que também teve o melhor tema sobre Nova Esperança. E a ganhadora também, que foi Minha Morada, né? Outra música muito bonita, muito importante, e mereceu ganhar. Então, deixar aqui os parabéns a todos aqueles que participaram, o festival que foi de graça, era um quilo de alimento, né? Então, esse alimento serve para ser doado àquelas pessoas mais necessitadas. Estamos parabenizar também toda a comissão organizadora, prefeitura municipal, prefeito, vice-prefeito, secretário, secretária Alcione, agora nova secretária que está nos trabalhos, ao Canto Brasil, e a todos aqueles que trabalharam, né, não vou citar o nome de todos aqui, todos aqueles que trabalharam em prol deste grande evento. Muito obrigado.
Próximo vereador Rodrigo Pivoto. Agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 35, de 13 de abril de 2024.
Projeto de lei número 35, de 13 de abril de 2024. Altera os artigos 27, caput, 34, caput e 38, parágrafo 6º, todos da Lei Municipal 1998, de 28 de setembro de 2022 e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminho ao Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que tem o objetivo princípio de alterar o artigo 27, caput, o artigo 34, caput, e o artigo 38, parágrafo 6º, todos da Lei Municipal nº 1998, de 28 de setembro de 2022, a fim de melhor adequar a lei às necessidades do regime próprio de Previdência Social, a RPPS. Conforme a justificativa para a alteração do artigo 27, do Memorando 702/2024, a justificativa para a mudança, segundo a gestora da RPPS, se dá porque hoje se exige um representante dos aposentados obrigatoriamente os quais têm dificuldade de acesso às certificações exigidas para atuação no Conselho, bem como os pensionistas. Com a alteração, caso não haja disponibilidade de pensionista ou aposentado, será possível completar o Conselho com servidores ativos. Além disso, segue a justificativa de alteração do artigo 34 e do artigo 38, parágrafo 6º, também referidas no mesmo memorando 702 de 2024. A primeira alteração visa corrigir o valor da gratificação pago ao gestor financeiro do fundo, uma vez que por equívoco de digitação acabou tendo um valor reduzido ao que se deveria ter sido corrigido, conforme índice de correção presente na legislação. A alteração do artigo 34 busca atender a segregação das tarefas e responsabilidades, dividindo as funções de quem tem o poder decisório do comitê, de quem operacionaliza, além do mais, somos sabedores que já existe entendimento que o próprio Tribunal de Contas do Estado, para que seja realizada a separação das atividades do gestor financeiro em relação aos comitês de investimento. Pelo referido acima, rogamos pela apreciação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência e nos dispomos a prestar quaisquer outros esclarecimentos ou apresentar elementos complementares pertinentes, caso necessário. Gabinete do Prefeito Municipal, 13 de abril de 2024. Ivone Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloca o projeto em discussão. O projeto passou para estudo da Comissão Permanente Única. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 34 e o projeto de lei número 33, de 1º de abril de 2024.
Parecer número 34, projeto de lei número 33 de 2024. Um relatório. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 12 de 2022 e da outras providências. 2. O voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades de profissional que desempenha as funções de técnica agropecuária na Secretaria da Agricultura, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das sessões da Câmara, 8 de abril de 2024. Márcio José Valareto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 8 de abril de 2024, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 33, de 1º de abril de 2024. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Valareto, José Celino Franco e Roger Carlos Zecato. Sala das Comissões da Câmara, 8 de abril de 2024. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Rodrigo Pivoto, presidente da CPU, sim. Daniel Walter Friso, secretário da CPU, sim. Márcio José Valareto, relator, sim. José Celino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Zecato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 34 e projeto número 33 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 34 e projeto número 33 em votação. Quem concorda para mim, que está, quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que o relator da CPU, Márcio José Munareto, dê seu parecer e voto sobre o projeto de lei número 34 de 2 de abril de 2024.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu voto contra o projeto. Porque esse projeto precisava para essa casa. Esse servidor que estava lá nesse cargo era CC. Então, simplesmente, o prefeito podia só substituir o pedido. A questão de que ele foi para a creche aí é a questão do prefeito não errar, né? Então, o prefeito puxa de volta aqui para o colégio e resolve o problema. Dali, senhor presidente.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de ponderar a questão da desse servidor, que é um servidor que era o CC da creche, estava cedido para a educação desde o início. Quando esse funcionário saiu, o pessoal reivindicou a retomada desse CC e a escola está sem esse profissional e vai continuar sem. Agora falando com o vereador Rodrigo, ele até me comentou que esse funcionário não estaria atuando na creche. Essa é a informação que eu recebi, que eu repassei para os colegas vereadores, portanto, assumo aquilo que falei aqui, eu falei isso, foi a informação que ele passar, se, se houve um remanejamento agora ali, eu desconheço do momento, peço desculpa para os colegas nesse sentido, porque a gente tem que ter uma postura coerente, e a informação que me passaram foi essa, e, não, só para completar, a informação que me passaram foi essa, e eu queria colocar para os colegas vereadores o seguinte, ó, a escola... o trabalho que a funcionária Alice Almeida, que trabalhava ali, era um funcionário exemplar, dedicado, trabalhador. E assim como tem os dois turnos, tem de manhã e tem de tarde, a escola vai ficar com essa deficiência. Bom, se a administração, se esse remanejamento que aconteceu ali, ele foi para as obras, como o vereador Rodrigo me comentou aqui, eu não tenho essas, não falei com ninguém a esse respeito, a informação que eu tinha que foi para a creche. Se eles fizeram um outro remanejamento, um segundo remanejamento, eu não estou sabendo. Mas o que eu queria deixar bem claro para os colegas, assim, da necessidade de termos, de aprovarmos esse projeto em favor da escola, em favor da menina, da empresa, em favor de toda aquela atividade que você sabe que na escola tem 300 e poucos alunos e a coisa ali é corrida. Tá? Só isso que eu queria acrescentar, vereador. E eu acho que cada vereador aqui tem a sua consciência e tem a condição de escolher o seu voto. Obrigado, vereador.
Eu só queria falar, vereador, eu falei que o senhor tinha falado, eu não sabia disso aí, que tinha remanejado para as obras. Eu apenas falei que estava lá na creche para ver que o César de volta, que era a obrigação dele. Isso aí, senhor presidente.
Tem que fazer o final.
Coloca o projeto em votação. Vai começar o vereador Luque.
Eu posso fazer já definir o meu voto. Eu voto contra, o relator está votando contra o projeto. E eu voto contra o relator, porque eu acho que a escola necessita desse profissional. Obrigado, senhor presidente.
Boa tarde, presidente. Eu vou votar como relator, vou votar contra o projeto.
Roger,
vamos votar a favor do projeto.
Eu também, vereador, voto a favor do projeto.
Eu voto de acordo com a bancada, senhor presidente, a favor do projeto.
Boa noite, senhor presidente. Eu vou votar a favor. Com o relator, pela questão que, como a gente falou na comissão, sendo um CC, tu pode colocar de volta onde tu quiser. Então, um CC não tem desvio de função, pode trabalhar em qualquer lugar, contrate alguém que faça substituir elas. Então, voto com o relator.
Então, como empatou, tem que dar um voto. Meu voto é de acordo com o relator. Então, o projeto foi rejeitado por maioria. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro o líder do PL, não vai fazer uso. Segundo o líder do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, só estou usando a tribuna aqui para a gente falar um pouquinho a respeito do projeto que ora a gente acabou de ter o parecer, a votação negativa. Eu só queria colocar os colegas vereadores, aquilo que eu já coloquei antecipadamente ali, que o rateio dos CCs, ele obedeceu aí um acordo entre as secretarias, entre as funções, e esse seria então um CC que estava nominado pela Secretaria de Educação, mas para atuar na creche, para atuar ali. Esse remanejamento que foi feito, a funcionária que trabalhava ali saiu, realmente é um CC, coloca onde o executivo entender, isso é normal, é representativo do executivo, colocar onde quer, mas havia essa necessidade, havia essa deficiência, e a EMEI está formando mais duas turmas, são 18 crianças que vão, se já não começou, estão entrando aí na creche, que precisam da atuação desses funcionários. Então, são 18 crianças que vão entrar
governo sabe que precisa de gente para dar conta, para trabalhar. Nós temos, tem umas coisas que às vezes pode até passar despercebido por essa casa. Nós temos pessoas, muitas crianças com necessidades especiais. Essas crianças com necessidades especiais requerem uma atenção especial. Isso inclusive por força de lei, né? Essas crianças que têm necessidades especiais, elas precisam de um monitor permanentemente com elas. E esse deslocamento de pessoas, esse deslocamento de funcionários para poder atender essas pessoas, requer é necessário ter pessoas para trabalhar. Né? Só queria registrar isso, porque eu vejo que a educação, assim, são mais de 300 alunos na Escola São José. Né? Então, ali depende de limpeza, depende de merenda, depende de vários fatores. Né? Eu acho que cada vereador tem a condição de decidir, de emitir o seu voto. Né? Eu acho que a gente tem que ter certos critérios, é verdade. E o que eu coloquei para os colegas vereadores aqui, realmente, era da necessidade de nós ter esse profissional ali na Escola São José. Obrigado, senhor presidente.
Líder dos progressistas.
Boa noite, senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa. Quero registrar aqui a questão que o vereador José Cecilino falou de sobreificação. Não pode reclamar da casa. A gente sempre foi parceiro. Quando foi pedido monitor, quando foi pedido agora mesmo para essa turma aí de 18 alunos, a gente aprovou duas aberturas de duas contratações. Então, a gente sempre foi parceiro. Então, quando se é uma troca de CC, a gente sempre falou, CC se troca por CC. Na CPU até o senhor comentou com nós que teria devolvido para e-mail. Eu vi ela trabalhando lá nas obras. Hoje eu não estava, eu tive que ir a Santa Maria e me disseram que agora, que durante a sessão, me disseram que ela estava trabalhando aqui no prédio de hoje. Então, já não está fazendo o que seria, que era o que diziam que a educação precisaria de volta para e-mail. Então, a gente está acostumado a criar cargos aqui e não ser cumprido, né? Que nem a gente vê do zelador do cemitério, que foi uma cobrança da comunidade, uma cobrança da bancada, de vocês, da nossa bancada, uma cobrança que tivesse um zelador, e a gente volta e meia tem que estar aqui chegando, cobrando a limpeza lá do cemitério, porque não está sendo feito. Então, a saúde, a educação, a administração, no geral, não tem o que reclamar da Câmara de Vereadores, né, porque todos os projetos que foi extrema necessidade mesmo, a gente sempre aprovou, né? Então, queria aqui deixar a minha posição. Falar sobre festival, eu acho que é festival do encanto, tanto como a Feicones, é de extrema importância para o município, para a divulgação junto com a Feicones, os nossos produtos que são apresentados, o nosso comércio. E o festival, como foi falado aqui, as letras da cidade, né, dar os parabéns para as músicas vencedoras aqui do município, do Mairo, né, do Roger, aí, por ter alcançado um prêmio no festival. Eu sugiro que seja feito de dois em dois anos, que nem o vereador Neto falou, mas eu acho que seria de extrema importância, assim, até para economizar gasto e fazer um evento muito maior, seria fazer que nem foi feito o último antes desse, o sétimo, a feira e o festival junto, né? Porque agrega muito mais movimento, agrega, assim, ó, triplica o pessoal e movimenta mesmo o comércio local, movimenta, né? Então, assim, ó, eu acho que seria de... Tu economizaria, poderia investir mais, por exemplo, assim, foi gastado esse final de semana no Lonão, é só um, né, no caso. Tu dava de investir 100 mil em shows, fazer sexta, sábado e domingo, né, faz um show, assim, ó, que nem foi feito o último, o Gluten Cuts, o sétimo, junto com a Figuras. Então, fica sem a cena de padrão mesmo. não estou criticando esse, né? Sugerindo o próximo, que não sei quem é que vai ser a administração, mas o próximo gestor. E o principal, né, que eu acho que foi esquecido pelos colegas, é o feliz aniversário para a Nova Esperança, né? Os 36 anos da Nova Esperança, do nosso povo, que merece o aplauso de toda a nossa comunidade, que é o grande, é o principal, e é por isso que a gente está aqui, né, sempre querendo que Nova Esperança seja sempre progressista, né, que seja sempre, cresça, e cada vez mais, e nós estamos aqui sempre para que o município cresça cada vez mais. Era isso, presidente, agradeço a todos.
E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 15 de abril de 2024.